Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 50 edições do programa Esporte Fino aqui em central3.com.br, programa em parceria, claro, com o blog esportefino.cartacapital.com.br. Toda quinta-feira às 8h30, hora de Esporte Fino, este ao vivo, enquanto jogam Bolívia e Peru. A gente vai falar muito de Copa América, vai falar de seleção sub-20, de seleção feminina de futebol. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito tem o Leandro e a mim. Leandro e a mim, tudo bem?
Tudo bem, Paulão. É, sabe que eu tinha uma...
Trivia.
Não é de...
Ah. Efeméride.
Eu tinha uma tia, ela já estava nos últimos anos, já não era assim muito lúcida. E eu recebi um amigo meu que era negro e careca. E ele estava na sala assim, e ela olhou, acordou assim, estava dormindo no sofá, e falou assim para ele: cortou o cabelinho, Feu? E o Feu é meu tio, que é branco e cabeludo. Dito isso, cortou o cabelinho o Bruno Winkler, né? Você
que
reparou?
Que loucura! Nossa, que introdução, hein? Sensacional!
É o Bruno Winkler ali, né? Não tô delirando, não, né?
Presente neste programa de número 50, depois da merecida licença paternidade. Como vai o Flechinha? Tudo bem,
Flechinha, Bruno? Flechinha vai Winkler? Bem. Olá, Paulo. Olá, Leandro.
Olá.
Prazer estar de volta depois desse período de cuidados exclusivos ao pequeno.
O pequeno já entende quando é o Esporte Fino no ar, ou ele confunde com, sei lá, CBN, Bandeirantes?
Não, ainda não coloquei ele, não introduzi ele no mundo do rádio, na internet ou o rádio tradicional, mas ele... Logo ele entenderá as diferenças.
Você já deu uma pincelada, disse que nossa rádio não é tradicional. Também pelo Esporte Fino, fala direto do Skype, das dependências lá da pizzaria 1900. Cadê você, Chiorino? Tudo bem, Fábio?
Tudo bem, amigos. Boa noite. Quero dizer que me solidarizo aí com várias histórias, do careca, por motivos óbvios, ao Bruno, no recém-pai aí. E, inclusive, vocês falaram da identificação, a minha filha mais velha chama o podcast do Esporte Fino de Sportcast. Isso é um motivo
que loucura,
de
hein?
Piadas e risadas entre os integrantes nobres do Esporte Fino.
E já mostra uma veia publicitária, porque se chamava Sportcast.
É um baita nome.
Era o dobro de
audiência. É um baita nome. A gente
com certeza isso. Seria o
Maria
dobro.
Maria Eduarda, com seus 6 anos de idade, já desbanca os Olivetos da vida.
Grande Maria Eduarda, que vai dar muito cascudo no Flechinha, que afinal é 6 anos mais novo e vai apanhar muito nos aniversários do Esporte Fino. Nosso convidado de hoje é o Giovanni Martinelli, jornalista, veio aqui bater um papo com a gente sobre as seleções brasileiras. Tudo bem, Giovanni?
Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Acompanho direto o blog do Esporte Fino e estou honrado pelo convite. Espero que eu possa colaborar de alguma forma aí durante o programa.
Com certeza. A gente vai destacar as 3 seleções brasileiras de futebol que jogaram, sendo que uma ainda joga nesse período, nessa semana, volta a campo no final de semana. Vamos falar da seleção brasileira sub-20, derrotada na final do Mundial da categoria para a Sérvia. Falar da seleção feminina de futebol, caiu nas oitavas de final para a Austrália. E falar da seleção principal dos homens, que disputa, nesse momento, as quartas de final da Copa América de futebol. Começar pelos garotos, como
garotos,
diria outro. E que estão cada vez mais velhos, né? Porque Mundial Sub-20 já é um Mundial de profissionais, né? A forma com que o futebol é hoje, não tem... Tem muita gente já bastante conhecida, tem gente com bom trânsito já nos seus elencos, nos respectivos times profissionais. Resumo da ópera para vocês, pra gente começar. Essa derrota no Brasil na final, barra a campanha, barra aquela velha história de que na base não necessariamente precisa ganhar, precisa formar jogadores. Qual que é o saldo dessa geração para vocês?
Bom, o saldo foi positivo. Pelo que eu acompanhei dos especializados em base no Brasil, alguns colegas jornalistas que acompanham há mais tempo a base brasileira, a troca de técnico foi boa para o Brasil. A gente achava que essa troca, que o Micalli assumiu a seleção já com a convocação do Galo e poderia ter algum problema, mas a seleção parece que jogou diferente do que vinha jogando, como jogou no Sul-Americano, que decepcionou, foi quarto colocado. E o saldo foi positivo porque o time jogou de uma forma, parece que mais aquele clichê, mais brasileiro, toque, rápido, os meninos tentaram...
Que a gente não sabe quem disse, né, que o futebol brasileiro é tudo isso.
Não, mas é o que a gente acha aqui, pelo menos a gente cresceu ouvindo isso e os meninos jogaram. E o que mais me chamou a atenção mesmo foi que eles sentiram a derrota na final. Por mais que a gente saiba que na base o legal mesmo é que formar um time, tentar com que eles já saibam o que é a seleção brasileira e sentir um pouquinho desse gosto. Eu vi a final e o choro do Gabriel, o Bosquilha do São Paulo também sentiu muito a derrota. Eu acho que isso em tempos que a gente cada vez vê menos identificação dos jogadores com a seleção, isso eu acho que valoriza a campanha.
Você acompanhou o Mundial, Giovanni?
Acompanhei sim, eu já trabalhei em clube de futebol, eu gosto muito de acompanhar a base. Hoje eu escrevi um texto sobre futebol de base no Brasil, numa fanpage que eu mantenho no Facebook, que é o Futebol Como Ele É, e a repercussão que teve foi interessante para mim. Eu disse alguns pontos, até essa verdade absoluta que existe de que não é importante ganhar título na base, eu até coloquei lá que eu não concordo muito com isso, mas foi legal que o texto repercutiu bastante. Porque eu falei assim, no Brasil muita gente critica o trabalho de base sem conhecer. Fala, o trabalho a base no Brasil é muito ruim, todo mundo reclama. E de uns tempos pra cá, eu acompanho desde 2008, tem melhorado muito. E o trabalho do Micalli é muito bem feito, já era bem feito no Atlético. Isso que o Bruno estava falando, ele é um técnico que gosta de jogar no ataque, ele coloca a linha de defesa muito alta, ele privilegia o jogo bonito, ao contrário do que era a seleção do Galo. Então, o Erasmo Damiani, que é o novo coordenador da seleção de base do Brasil, ele fez um trabalho fantástico no Palmeiras. A base do Palmeiras era a base mais promíscua do estado de São Paulo. Só jogava amigo de conselheiro, empresário, esse tipo de coisa. Tanto que o Palmeiras não revelava jogador. Com o Damiani começou a revelar, já tem o Gabriel Jesus, tem o Natan, tem o João Pedro que jogou na lateral direita. Então, assim, o trabalho em alguns lugares está sendo bem feito. E em cima disso que eu falei de valorizar o título na base, o que eu escrevi nesse texto, e que muita gente concordou, é que assim, na base não pode ser o principal objetivo. Mas você tem que lutar por conquistas e valorizar isso para você, que faz parte da personalidade do atleta. Ele tem que pensar em ganhar. Ele não pode. Foi essa reação que você falou do Bosquilha, do Gabriel. Ele tem que estar acostumado a ganhar, não pode achar que perder é legal, que perder é bacana. Então isso começa na base. Se ele começa a achar normal na base perder, ficar em 15º, 18º, chega no profissional e não vai ter aquele tesão de ser campeão. Que eu acho que isso faz muita diferença no atleta.
Com certeza. E por outro lado, concordo com o Bruno de que esse time, diferente de alguns outros, mostrou brilho, assim, mostrou um espírito de time, jogadores buscando o jogo. O Brasil, há poucos anos atrás, conseguiu ficar fora de um Mundial porque foi lanterna de um grupo de sul-americano. Acho que dois grupos de cinco, o Brasil ficou em quintos, num grupo
foi em 2013.
Que perde o Mundial. Sim. Daquele ano. Num grupo com, sei
nem
lá...
Nem foi pro Mundial.
Equador, Bolívia, Peru, talvez Uruguai, enfim... Então se espera muito desses garotos. Eles têm uma pressão também de jogar num campeonato com a camisa amarela. E pelo menos eu senti que, mesmo nos jogos difíceis contra Portugal, por exemplo, né, nas quartas de final, que o Brasil ficou muito perto de ser eliminado, jogadores chamando o jogo, pedindo a bola, indo pra trombada quando é pra trombar. Brasil e Uruguai foi um jogo delicioso de assistir, com muita força dos dois lados, com muito apetite.
Essa competitividade que a gente vê nos profissionais, Brasil e Uruguai sempre é pegado, enfim. E é bom ver os meninos desde cedo, saber que claro. Brasil e Uruguai não é para entrar, não é um joguinho qualquer, entendeu?
Claro.
Isso foi bom ter visto nesse Mundial.
E a mudança de comissão técnica, embora não tenha sido no prazo que deveria ser feito, um convoca, o outro escala, eu acho que ela representa muito de um conflito que existe hoje no futebol brasileiro. Que assim, o Micali representa uma geração que é uma geração de técnicos que, mais estudiosos, que tem um embasamento teórico muito, muito grande, e essa geração está começando a dominar as categorias de base. No futebol brasileiro. Tem muitos técnicos, vou dar um outro exemplo, Osmar Loss, que era o técnico sub-20 do Corinthians, ele já está tendo uma chance no profissional do Bragantino e está fazendo um ótimo trabalho. Então, é uma geração que tem muito conteúdo. O Galo não, o Galo é daquela geração de que acha que acabou de jogar futebol e por ter jogado já entende, já pode virar um treinador de futebol. Então, os conceitos são diferentes. O conceito do Galo, por exemplo, ele até deu uma justificativa que eu não concordo muito, mas o sul-americano, o Brasil tinha um monte de tanque. Jogador alto, forte, tinha o Thales do Vasco. E ele disse que até que ele fez...
Yuri Mamute.
E ele até disse que ele fez essa convocação porque o perfil do jogo na América do Sul era um pouco mais diferente, era um pouco mais de brilho, de garra mesmo. Já o time do Micali, não. O time do Micali era muito técnico. Ele colocou o Gabriel Jesus, que não é um cara que tem um biotipo muito, muito bom para jogar, não é um... O Bosquilha entrou durante o campeonato, o Marcos Guilherme teve bastante oportunidade no time, então era um time que tinha mais técnico, era um time que tinha mais essa proposta de conseguir jogar, de impor um estilo de jogo que sempre foi uma característica do futebol brasileiro. Então acho que essa mudança... Eu espero que ela tenha reflexo em todos os lugares. Deixar esse lado mais empírico, que eu acho que é importante, eu acho que os técnicos que têm essa bagagem teórica precisam ter um pouquinho, mas o cara que é empírico, ele não quer saber de teoria, ele acha que ele sabe tudo, e eu acho que essa é a barreira que o futebol brasileiro precisa vencer.
E é uma coisa interessante que ficou muita gente boa de fora também, né? Tem o menino do Fluminense, o Gerson, tem gente que gosta do Gabriel, atacante do Santos, e com esses jogadores técnicos tendo um bom desempenho, também vai um pouco contra aquela coisa de que a safra é ruim e pronto, né? Cair também naquele clichê de que o Brasil não forma craques. Fala, Fábio.
Acho que o problema de safra, acho que é até mais na principal do que na de base, né? Se a gente olhar aí a evolução da coisa. Parecem duas seleções completamente diferentes, né? Que disputou o Sul-Americano, que era um time muito mais burocrático em campo, e essa do Mundial, que foi muito bem no sentido de realmente propor jogo, jogadores bastante técnicos, jogando com uma liberdade ofensiva bem significativa. Me pareceu também que a saída do Galo, né, naquele momento extremamente conturbado de CBF, pressão política de todos os lados, o fracasso no Sul-Americano, parece que também deu um ânimo diferente para essa seleção, né? O Micali parece que dominou a linguagem desses garotos de uma forma melhor, e achei muito bacana. Eu acho que foi um Mundial muito digno da seleção, e ao mesmo tempo queria destacar, né, o próprio técnico da Sérvia, que muitos questionaram, nossa, mas quem é a Sérvia, né, como, e foram questioná-lo se ele era azarão mesmo, e ele falou, não, daqui 10 anos essa seleção vai ser campeã da Eurocopa, que é muito bacana. Eu acho que é ter uma visão mesmo de futuro, e aí eu jogo aí pro Giovani e pro Bruno, a questão, né, alguns desses garotos podem, possivelmente, estarão em Olimpíadas, e é quase certo que o Dunga é que assume a seleção olímpica, e o Dunga, pelo que o Giovani falou aí, ele é mais da escola do Galo, né, do que da escola do Rogério. Se vocês acham que a gente pode ter uma queda aí nesse momento de evolução da seleção e das categorias de base, por conta de voltar aí esse processo de deixar tudo na mão do Dunga?
Eu ou você? Manda aí. Tá, vamos por partes. Eu acho que o Dunga é muito mais próximo do Galo. Em cima disso que você falou de astral, o que a gente ouve de bastidor é que o relacionamento do Galo com os atletas era ruim. E o Gabriel teria ficado fora, o Gabriel dos Santos, que você mencionou aqui, ele teria ficado fora da convocação por ter problema com o Galo. Então, assim, tem esse... O Galo,
o Gerson também era o mesmo motivo, né?
Também problema com o Galo. Então, assim, O Dunga, realmente, ele está mais próximo do Galo. Agora, eu não sei se tem um atenuante de quando você fala em seleção olímpica, são jogadores de 23 anos, então assim, não são mais, não é mais categoria de base, né? Já são todos profissionais, tem ainda os três que são acima da idade. Então, assim, não acho que não interfere tanto no trabalho nas categorias de base. Eu acho que as categorias de base, o importante ali é sub-15, sub-17, ter um trabalho melhor do que era que o Galo. O Galo, como coordenador da seleção, ele colocou o Axel, o Caçapa, que não tinha experiência alguma com categoria de base, para serem técnicos e auxiliares da seleção, das seleções de base. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que o trabalho do Damiani vai render frutos na seleção daqui uns 6, 8 anos, provavelmente. E em cima, só fazendo mais um parênteses, em cima do que você falou da Sérvia, né, da declaração do técnico, eu trabalhei no... Aqui a gente pode falar no nome de marca,
pode,
né?
Pode falar absolutamente tudo, até o cigarro que fuma.
Samsung, Toyota, Hyundai, Panasonic, só pra você ver.
Então, pode, trabalhou mas... até a 1900 aí, né?
Eu trabalhei 5 anos na Red Bull, e eu acompanhei muito o trabalho da Red Bull nas categorias de base em outros países também. Então, não é só a Sérvia. A Áustria faz um trabalho excelente em categorias de base, tanto que o time profissional hoje já é líder do grupo nas eliminatórias e está praticamente classificado para a Eurocopa. Então, esses países, eles começaram a trabalhar muito sério em categoria de base. Começaram há um bom tempo já, né? Olha o gol.
Pintou.
Então, vai ficar cada... Realmente, se o Brasil não pegar a linha da história, ele vai ficar cada vez mais difícil conseguir resultado do profissional, porque... Essas seleções, a fantástica geração belga.
Essa cascata é a minha favorita.
Então, a ótima geração belga.
Então tá, realmente está ficando mais competitivo e todo mundo está trabalhando direito. E hoje, antigamente a gente tinha, o Brasil, poucos países tinham tantos atletas de um nível de primeira linha. Hoje não, hoje todo país tem pelo menos um cara que se destaca internacionalmente. Então realmente vai ficar mais difícil se o Brasil não trabalhar, mas eu gosto muito do trabalho do Damiani.
E não, só não, pode ter, depois eu concluo, Fábio, vai lá.
Tá, desculpa, não, aí eu queria jogar pra vocês, porque assim, é possível, né, que tem jogadores aí que estão despontando no sub-20 e que não seria nenhum absurdo levá-los também para Olimpíadas, né, e aí a gente teve um exemplo claro do Dunga, né, com o Neymar estourando já no time profissional, mas ainda não no ápice, mas era uma aposta muito promissora e ele preferiu deixar de fora, enfim... E se, por exemplo, se vocês acham que...
Mas naquela época o bom era o Ganso, hein, Fabinho? Naquela época, em 2010, o bom era o Ganso, o pessoal dizia.
Mas os dois viviam expectativas ainda de ser chamados, né? Então, assim, se vocês acham que, por exemplo, se um Gabriel Jesus, um Marcos Guilherme, que são dois jogadores que ainda, né? O Marcos Guilherme ainda está atrelado ao Atlético Paranaense, o Gabriel Palmeiras. Mas se esses caras estouram jogando, sei lá, né? O Marcelo Oliveira, enfim... dá essa oportunidade, Gabriel Jesus estoura nesse ano até o ano que vem. Se vocês acham que o Dunga aproveitaria esses moleques ou se ele continuaria com essa mentalidade de, tipo, o importante é o resultado, vamos nos jogadores mais experientes e ponto final.
Não, eu acho que o Dunga não vai deixar passar a oportunidade de, pelo menos, usar uma boa base desse time que jogou o Mundial Sub-20. É. Porque o resultado, apesar de não ter sido... com o título, foi bom. Eu acho que, e pelo que eu ouvi da CBF, depois da campanha, e o que a gente percebe é que dessa vez eles vão tentar, o que era só discurso, que era aproximar a base de seleção principal, vai ser um pouquinho mais aproximado agora. E aí eu acho que para 2016... Eu acho que
caiu.
Esses jogadores vão ter... O pessoal tá vendo o gol do Guerreiro.
Não, caiu, aqui, o goleiro caiu. Assim.
É bom esse número 9 do Peru?
Não tem cabimento, cara. 2-0 pro Peru.
É gol do Flamengo aí? Eu não estou vendo.
Gol do Flamengo. Dois gols de Paolo.
É bom esse 9 e é bom esse técnico do Peru, hein?
Ah, é ótimo.
Para desespero de corintianos e palmeirenses. Né?
Rapidinho pra gente fechar então o Sub-20, já que ainda temos a seleção feminina e a Copa América...
Ô Paulo, posso te fazer uma pergunta?
Uma!
Eu vou fazer uma pergunta pra você, porque eu sei que você é o cara certo pra responder.
Lá vem!
Qual é a estranheza pra você de ouvir alguns jogadores do Sub-20 entre aspas, revelados no Manchester United, no Real Madrid e tudo mais.
Ah, eu ia comentar isso.
Então, tem que vir com. Você tem que assistir com o guia do lado, né? Eu confesso que não conhecia o menino do Real Madrid. Conhecia muito menos o menino do Manchester, né? O Andreas filho de belga, é isso?
Não, é filho de brasileiro, mas nasceu na Bélgica.
Nasceu na Bélgica. Há novos tempos, né?
Doido, né?
Que é uma loucura mesmo, mas... O grande desafio é esse cara a conseguir sacar o que é jogar na seleção brasileira, né? Do que a gente ter uma Copa no Brasil com, por exemplo, o Hulk, que é um cara que... Nunca jogou no Pacaembu na vida, né? Como é que o cara é titular na Copa no Brasil se ele nunca jogou? Talvez nunca jogou no Maracanã, não sei, não sabe, velho. Me parece um corpo estranho dentro da própria casa, né?
Jogou mais na neve do que no Maracanã, né?
Pois é.
Isso só tem um... Acho que foi o Dassler Marx que escreveu hoje no Twitter, um negócio que é interessante, que é um outro ponto também, né? Isso só mostra que os scouts internacionais conhecem melhor a base do Brasil do que a própria os próprios clubes brasileiros.
Sim.
Porque os caras conseguem olhar aqui e achar quem vai jogar, e a gente fica nessa, o Corinthians não tem nenhum jogador da base, quem jogador da base pode jogar no São Paulo se o Pato for embora... E ninguém sabe quem pode jogar. E daí, sim, por exemplo, pega um jogador como o Felipe Anderson. Eu vi o Felipe Anderson jogar no Sub-17. O Neymar jogou muito pouco no Sub-17, né? Ele pulou etapa aí. Mas no Sub-17, nenhum jogador fez tanta diferença em tudo que eu acompanhei nesses últimos 7 anos do que o Felipe Anderson. Aí ele chega no Santos, pega um técnico como o Muricy Ramalho,
Bronco,
que ele erra uma bola, fala, esse jogador veio com defeito de fábrica. Aí ele vai pra Lazio, fica uma temporada, é um destaque do campeonato italiano, e tem clube querendo pagar mais de 100 milhões de reais por ele. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. Às vezes o pessoal lá fora confia mais no que a gente tem aqui do que nós mesmos.
Leandro, e a mim, pra concluir, eu te pergunto, no puro palpite, quem que tem pinta... Que pode estar, sei lá, pode ser titular da seleção ano que vem, como foi o Oscar, por exemplo, que saiu do Sub-20 em um ano e meio, era meia esquerda do time principal.
Do que assisti, e assisti todos os jogos do Brasil, e só os do Brasil, desse Mundial, acho que pronto, para ser titular de qualquer time, assim, hoje é o capitão e volante Danilo. Esse cara tá pronto, é jogador de futebol já de... Os outros jogadores, acredito que alguns estão perto de estar prontos, né?
No caso do lateral João Pedro. Danilo joga onde?
Danilo joga no Vasco, correto?
Não, ele era do Vasco.
Era do Vasco, tá no Braga.
Braga,
né? Braga de Portugal, Braga, né? Exatamente. Agora, acho que temos um lateral direito bom, um zagueiro bom, um segundo atacante bom. O Bosquira me surpreendeu positivamente também no conjunto da obra, mas para mim pronto para jogar, para eu já falar assim, pô, vai jogar no time de cima cedo ou tarde, é o Danilo.
Vamos falar de Copa do Mundo feminina. O Brasil eliminado nas oitavas de final, derrota para a Austrália por 1-0, só para passar as quartas de final que começam amanhã. China e Estados Unidos, na mesma chave tem Alemanha e França. Do lado de lá, Austrália e Japão. Na mesma chave de Inglaterra e Canadá. Que tal a campanha brasileira? 100% na primeira fase, sem muito brilho, mas com eficiência, venceu os 3 jogos. Só Brasil e Japão venceram os 3 jogos. E no primeiro teste de mata-mata, 1-0 para a Austrália. Claro que dá para falar muito de falta de estrutura, a gente pode falar disso. Vamos tentar falar primeiro só do campo, que pareceu a formação do time, como foi o time tecnicamente, e também a inspiração. Alguém se destacou, alguém ficou devendo. Claro, lembrando que futebol feminino, com toda a superficialidade que a gente tem que falar, porque não dá para acompanhar essas meninas jogando, não dá para saber como elas chegam, porque não há nenhuma cobertura e nenhum interesse disso de se propagar no Brasil.
Eu vi o jogo contra a Austrália, eu vi lances dos jogos contra a Espanha, Costa Rica... Mas o jogo inteiro contra a Austrália eu assisti. E, assim, futebol feminino é lento. As meninas, eu particularmente, eu não consigo avaliar se taticamente elas foram bem ou não. É outro esporte. É futebol, mas é análise. Você não pode fazer com os olhos de quem assiste o futebol masculino A gente, olhando friamente chances, o Brasil teve chances antes de fazer o gol. A Austrália jogou atrás o tempo inteiro, tentou um contra-ataque com a menina da camisa 10 lá capitã do time da Austrália, Devana, que era a mais habilidosa do time, tentava, e foi assim, eles conseguiram um gol antes, a Formiga acertou a trave numa cabeçada, a goleira da Austrália fez uma defesa rara, porque a gente estava até comentando outro dia no Esporte Fino que as goleiras do futebol feminino, acho que é o ponto fraco, né? A maioria é ruim, você vê, não pula direito na bola, alguns chutes que não são tão bem colocados ou fortes, acaba entrando, e nesse jogo especificamente do Brasil contra a Austrália, a Formiga acertou um chute de fora da área que daria inveja a muito marmanjo no ângulo, e a goleira foi lá buscar. E esses foram os lances que eu vi que o Brasil poderia ter, até tinha um domínio de posse de bola e tudo, e para ganhar o jogo, mas acabou que numa infelicidade ali da goleira do Brasil, num rebote, num chute dessa camisa 10, aí a Austrália fez o gol da vitória, e talvez vocês possam analisar com mais precisão.
Ah, Flecha, o futebol feminino do Brasil vai sair perdendo sempre, a não ser que faça uma revolução do ponto de vista físico para as adversárias de topo de futebol feminino, e do ponto de vista psicológico, posto que são muito maltratadas desde que começam a jogar futebol no Brasil. Você já tem dois pilares do futebol aí que você vai perder sempre. O Brasil vai perder sempre enquanto não revolucionar o seu futebol. Sobra o tático e o técnico. E tampouco o Brasil foi bem nesses fatores. É claro que a gente tem que dar todos os descontos disso, daquilo e daquilo outro. Mas isso não apaga o fato bem pragmático, dois pontos. O Brasil fez 4 jogos e não jogou bem em nenhum deles. A Marta não foi bem em quase nenhum momento.
A Cristiane, Marta, o jogo que eu vi, a Marta foi nula.
A Cristiane foi mal nos 360 minutos, nos 90 minutos dos 4 jogos. E isso tudo explica também, mas não só, a eliminação, entre aspas, precoce da seleção brasileira.
Eu tô, na verdade, assim, eu gostaria que a Mariana Lajolo, se ela estiver acompanhando a gente, depois ela até passasse algum depoimento dela, que eu já ouvi uma teoria, que é o seguinte, que o futebol feminino, a trave deveria ser menor. Que se você, assim, porque o goleiro, e não é a goleira brasileira falhou, mas assim, tem muita falha de goleiro, de goleira no futebol feminino. E daí você pensa, por exemplo, o vôlei tem uma
a
diferença
rede é mais
de altura.
Baixa.
Então, é lógico que
o basquete a cesta é mais baixa.
A logística seria diferente, né? É difícil você mudar a trave de vários estádios pelo mundo afora, mas é uma situação que eu acho que deveria ser melhor considerada. Eu gostaria de saber a opinião da Mariana, por exemplo, se ela acha que seria, sei lá, discriminação, preconceito, aquelas coisas de movimento feminista, de que ter direitos iguais.
Tem muitas mulheres que dizem que não, tem que jogar com o campo nas mesmas.
Eu gostaria. Agora,
só que a dificuldade é mesmo de logística. Como você vai conseguir fazer isso em todos os campos onde se joga futebol? Vai mudar para feminino e masculino? Não tem. Teria que ter outra pintura, o acal lá, isso não, no campo de futebol, acho que isso é inviável.
E eu tô quase me policiando aqui para não falar o que eu vou falar agora, para não pegar, não parecer muito estranho, porque eu já elogiei a contratação do Damiani pela CBF na coordenação das categorias de base da seleção feminina, e eu tenho o Marco Aurélio Cunha, que foi agora escolhido como novo coordenador da seleção feminina, embora ele não tenha nenhuma experiência anterior nessa área.
É o talentoso Ripley do futebol brasileiro.
Eu respeito muito ele, eu convivi muito com o Marco Aurélio Cunha no tempo que ele era supervisor de São Paulo. É um dos poucos caras que, se ele me fala uma coisa, eu acredito. E ele sempre deixou isso claro para mim, ele falou assim: olha, eu nunca vou mentir para você. Se eu não puder falar alguma coisa, eu não vou falar, mas eu não vou mentir. E ele realmente, ele nunca mentiu. E é um cara que eu acredito, eu confio, eu acho que ele não tem outros interesses que é muito comum ter no futebol.
Mas ele tava. Era ele que tinha que estar lá?
Não sei se era ele, mas quem era? Quem faz alguma coisa no futebol feminino? Ninguém fez nada até hoje. Até segunda-feira, um outro cara que a mídia, especialmente nos últimos anos, nos últimos meses, anos, massacrou bastante. Eu participei de uma aula do José Carlos Brunoro no Mackenzie, no curso de gestão e marketing esportivo que ele dá lá. E ele falou para mim assim: olha, eu entreguei um projeto para o Marco Polo Del Nero para reformular o futebol feminino no Brasil, estou esperando a resposta até agora, não tive. Então, é um cara que, assim, você pode fazer várias críticas ao que ele fez no Palmeiras. Mas ele é um cara que tem uma bagagem e tem uma experiência legal na área. O Marco Aurélio Cunha não tem no feminino, mas ninguém tem. Só se você trouxer alguém de fora, porque no Brasil ninguém tem histórico de sucesso no futebol feminino.
Antes da Copa do Mundo, teve um evento na Federação Paulista que apresentar a taça e tal, e aí tinha o pessoal da FIFA, e tava lá o Fabrício Maia, que ele é o coordenador do futebol feminino, antes do e ele trabalhava na Ferroviária de Araraquara, que era um time que tinha uma equipe feminina e que fez bonito aí recentemente. Sim. E ele fala que o que atrapalhava, e atrapalha ainda, é que pouquíssima gente que entra nos cargos de direção da CBF para futebol feminino, sabe realmente como trabalhar com futebol feminino. E aí ele falou: não, e agora tá mudando, me chamaram agora, e o cara tinha uma larga experiência na modalidade e tal. E aí logo depois, eu não consegui falar com ele, mas é chamado Marco Aurélio Cunha, que por mais que tenha, eu às vezes que eu precisei falar com ele, ele foi super educado, eu até acreditei nele e tudo, nas coisas que ele me disse quando precisei, mas não é, ele era, até outro dia ele já tinha abandonado o futebol, assim, né?
Sim.
Prático, o campo, nunca trabalhou, e aí ele, de repente, ele vai pro Canadá para ser coordenador da seleção feminina numa Copa, não dá para entender isso.
E ele deu uma entrevista muito infeliz lá, que totalmente, depois disseram que, não dá. Que não foi bem assim, mas assim, a pessoa, eu prefiro ter um cara com essa imagem, que é um cara que eu sei que ele é honesto, eu sei que ele tem boas ideias e tem boa vontade. Mano. Agora sim, precisa ver se ele... cargo é um cargo de... É um cargo político, entendeu? Uhum. Esse é um cargo político. Quem está na CBF hoje, está lá porque por política, principalmente nesses cargos de primeiro escalão. Precisa ver quem que ele vai colocar na equipe técnica.
Antes dele, nem é culpa dele, mas o Vadão também, outro cara.
Sim, perdido.
Perdido.
A seleção permanente, pra mim, não resolve o problema.
O Corino tá jogando basquete.
Piora. O lance da seleção permanente piora. Agora, assim, eu não sei se isso vai ser uma... Eu acho que isso pouca gente sabe. Eu, por coincidência, tava acompanhando um pouquinho o Campeonato Paulista Feminino agora. E tem um movimento de alguns dos principais clubes. Acho que a Ferroviária está no meio. Acho que esses outros clubes que fizeram um trabalho, que já tem uma tradição de fazer um trabalho no futebol feminino, eles estão se movimentando e já criaram uma ata, já existe um processo de criação de uma liga de futebol feminino no Brasil, independente da CBF. Não sei o que vai dar ainda, mas já existe essa conversa. É bom que tenha o debate. Se realmente tiver essa liga e tem uma pessoa nova na CBF que está querendo fazer alguma coisa diferente, é bom que tenha esses dois lados, que eu acho que juntos eles podem somar alguma coisa e sair do que é o futebol brasileiro hoje, que é uma coisa que não existe. São Manuel estava no Campeonato Paulista até semana passada e pediu para sair porque não tinha mais dinheiro para fazer nada. Então, eu acho que é sadio que tenha o debate, que tenham correntes diferentes. Eu gosto do nome Marco Aurélio Cunha, acho essa iniciativa de uma liga dos clubes interessante. E vamos ver se dá, né? Vamos ver o que
Giovani, sai disso. Na verdade, a seleção brasileira precisa chegar em Mundial, Olimpíadas, enfim, com alguma lógica, né? Não se pode falar em fracasso, né, de seleção brasileira feminina, porque a Roberta, a Nina e o Borges assinaram um guia no Esporte Fino antes do Mundial, falando que o Brasil já não ia como favorita, né? E as pessoas falam: ah, você tá vendo, a seleção perdeu de novo, tal. Não, a gente, quando se não tem uma Marta, que muitas vezes melhor do mundo, a Cristiane jogando muita bola, a tendência do Brasil, como vocês falaram, até pelas questões físicas, de preparação, perder. Então não dá para falar em fracasso, porque na verdade não tem nenhuma perspectiva de que o Brasil chegue preparado para uma competição importante como essa, né? E eu acho que essa questão da criação das ligas seria uma coisa quase que obrigatória, já que a CBF também não dá indícios de que muito preocupada com isso, de pelo menos essas meninas estarem em atividade, jogando juntas, ter mais uma coisa mais sequencial, para que no mínimo, né, quem esteja acompanhando essas meninas jogando possa formar uma seleção com base nesse retrospecto, né, e não juntar aquelas melhores de sempre. Você vê muitas veteranas na seleção ainda. Então, assim, a única coisa que eu não aceito, né, como jornalista, como torcedor, é falar: ah, essa seleção fracassou. Porque, assim, ninguém pode esperar nada dessa seleção. É até injusto, né?
É isso. E, assim, nesse contato que eu tive com o pessoal do Campeonato Paulista aqui, eu fiquei sabendo de alguns bastidores, de salários das principais atletas. E, assim, jogador do sub-15 de qualquer time grande ganha mais do que a principal jogadora da seleção brasileira feminina que atua no Brasil. Isso dá um pouco dessa noção do que você está falando, que a gente não pode considerar fracasso, né?
A seleção permanente, ela tem um piso, e, assim, a maioria ganha isso, das que estão lá na CBF, R$9.000. Esse é o salário de quem está na seleção. Agora, nos clubes, isso
deve... dividir por 3.
É isso.
No programa de Bradoras aqui que a gente tem sobre futebol feminino, a ex-capitã Aline Pellegrino disse que o valor é 9 mil declarado, né? Mas existem descontos e problemas. No fundo, elas recebem menos do que isso, mas isso é para você imaginar. É seleção. Agora, para arrematar, Paulão, só um comentário sobre... Eu não tenho opinião formada sobre o tamanho do gol e o tamanho do campo de futebol feminino. Eu não mudaria, mas aceito discutir. Eu consegui, tentei assistir o máximo número de jogos possível desse Mundial, que ainda tá rolando, tá nas quartas de final, e gostei de algumas goleiras. A gente tem que levar em consideração que a gente está num universo, falando aqui do futebol brasileiro, mas também em muitos lugares do mundo, onde as meninas chegam aos 15 anos e nunca fizeram um movimento de goleiro, né? Porque aí a gente, com o menino que ganha a bola aos 5 anos, aos 8 já pulou no portão ali, já fingiu que o portão era um gol, já fez todos os movimentos de goleiro, né? A menina, às vezes, vira uma semi-profissional e quase não foi treinada, trabalhada para os movimentos de reflexo natural como goleiro. Agora, você vai pegar um goleiro da Alemanha, goleiraça, goleiro da Inglaterra, tem todos os...
A goleira da Alemanha foi finalista no Melhor do Mundo ano passado.
Pois é, a goleira da Inglaterra tem todos os fundamentos também, assim...
Eu só gosto de uma goleira desse Mundial, que é a Hope Sola.
Que é uma...
Por outros motivos também.
É uma boa goleira.
Não, e ela é boa goleira.
E até eu vou aproveitar aqui para puxar um parênteses nada a ver, né? Eu tava conversando esses dias com o Diogo Couto, que é diretor de novos negócios do Orlando City, e ele me falou um negócio muito interessante que agora para mim faz total sentido, né? Ele falou que esse boom que existe hoje no futebol, no futebol nos Estados Unidos, nasceu do sucesso do futebol feminino lá. O que ele me falou? Ele falou assim que o futebol lá hoje tá na segunda geração. Então você acompanha as escolinhas. Normalmente são as mães que levam os filhos, porque essas mães jogaram futebol no boom do futebol feminino lá há 20 anos. Então, como elas gostam de esporte, elas estão incentivando os filhos a praticarem, e daí por isso que tem uma massa crítica hoje muito considerável de praticantes de futebol feminino, de futebol masculino nos Estados Unidos.
E só para dar o pitaco, eu entendo, respeito o que colocou o Giovanni, mas... acho Marco Aurélio Cunha nível aberração, nível João Dória Júnior. Pra mim, não tenho o que tirar nem pôr, assim. Vamos pensar em alguém. Vamos na universidade, vamos nos clubes. Não, vamos pegar um cara, sei lá. Vamos levar o João Dória Júnior, vamos levar o Marco Aurélio Cunha.
As duas escolhas foram políticas. Sim, né? Interesses que vão muito além do que é o campo, o dia a dia.
Escolha tão política que o Marco Aurélio Cunha abandonou o seu cargo político.
Sim, vamos só diferenciar um pouquinho. O Marco Aurélio Cunha, ele tem pelo menos 30 anos de atuação no futebol. Não no futebol feminino, não estava atuando, mas ele tem um histórico não só de São Paulo, ele foi gestor do Avaí, ele trabalhou no Santos, trabalhou no Guarani.
No Juventude, então, ele foi médico, foi diretor,
ele
supervisor.
Ele tem esse histórico no meio, e é um cara que, assim, diferente do que a gente estava falando de Galo, por exemplo, esse tipo de coisa, eu sei que é um cara que é muito querido por quem trabalha com ele. Os jogadores na época de São Paulo sempre gostaram muito dele. E acho que isso também é um ponto a favor. Como eu disse, a escolha talvez não se justifique do lado técnico, mas quem poderia... É difícil saber.
Mas aí que, eu acho que aí que tá. Se em nenhum momento for dar a chance para ninguém, gente trabalhando tem. Deve ter aí os diretores, as diretoras dos clubes. É, o São José foi campeão mundial, jogou uma Libertadores.
Não, e outra. O Santos foi campeão mundial feminino. O diretor era o Modesto Roma. Eu não aconselho.
Também, outro.
Eu não aconselho para a CBF.
Mas é, não sei.
Não, mas por exemplo, a Roberta Nina também escreveu, ela entrevistou a Cici, ela até participou do Dibradoras, outro programa. A Cici está nos Estados Unidos há uns quase 20 anos, trabalhando com futebol feminino, treinando mulheres para jogar futebol.
Ela era a Marta da geração dela.
Sim, ele iniciou tudo num tempo que era muito... Hoje, se hoje é ruim, naquela época era muito pior. E ninguém tenta ouvi-la, procurar a CBF. Ninguém. Uma pessoa que teria muito mais para ajudar do que o Marco Aurélio Cunha, mas
ela foi entrevistada. Ela foi entrevistada aqui na Central 3 e falou que sabe por que não foi chamada, mas não vai falar.
Então, é uma Copa do Mundo.
Então, mas é aí que tá. Eu acho que é o seguinte, por que não os dois juntos? Eu acho que nem a Cici tem essa experiência de campo que é muito interessante. E por isso que eu falo, o Marco Aurélio Cunha, ele pode ser a figura para participar de evento, para tentar captar patrocinador, para ele organizar campeonato, negociar com prefeitura aqui, time ali. Ele pode ser esse cara porque ele tem esse perfil. Precisaria de alguém técnico do lado dele, que conheça bem o esporte, o métier ali, para dar subsídio. Seria uma Cici, seria excelente. É isso, se você colocar o cara que é técnico com o cara que tem um perfil mais administrativo, de gestão, seria perfeito, é um caminho.
Rapidinho, porque o tempo urge, temos pouquíssimos minutos, 2, 3, 4 minutos. Copa América, uma rápida passada, o Peru 2-0, o jogo vai pro intervalo daqui a pouquinho.
Pode cravar, é semifinalista. O cara tá ouvindo o podcast amanhã, assim,
já deu. Peru. A vaca deitou.
É. Pode falar que é quarto colocado já da Copa América.
Infelizmente, com o Chile mais árbitros, não vai dar pro Peru.
Não vai dar, e daí ele pede para qualquer um da outra semifinal.
E rapidinho, então, um pouco de palpite, um pouco de análise do que aconteceu até aqui. O que dá do outro lado? E claro, isso inclui o que dá com o Brasil nessa sequência, ou não. Pode parar no Paraguai também.
Quero que o Fábio Chiorini inicie, porque
Fábio Chiorino
tá muito quieto nesse
podcast. No pique.
Vamos. No pique. Eu acho que o Brasil vai passar do Paraguai, apesar do pessimismo de muitos. Porque, enfim, acho que tecnicamente até o Brasil, mesmo sem Neymar, ainda tem condições. Eu acho que o chilique do Neymar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Brasil nesse momento, né? Se a gente não tirar a Copa América de proveito para alguma coisa, ou se só servir a Copa América para o Dunga acumular mais algumas vitórias consecutivas e falar que é o melhor técnico da história, a gente não precisaria nem disputar a Copa América. Então, acho que foi bom o chilique, porque isso liberta o Brasil desse excesso de Neymar. O Brasil vai ter que descobrir outras formas de jogar. Estava jogando relativamente bem na última partida, ainda que a gente pese a ser a Venezuela. E depois o Dunga acabou complicando um pouco a partida com suas escolhas. Mas acho ótimo, porque o Brasil precisa aprender. O Brasil, com o Dunga, e mesmo antes do Dunga, com o Felipão, quase nunca jogou sem o Neymar, desde que o Neymar começou a ser convocado, enfim, seu camisa 10, o capitão. Então, acho assim, o Brasil precisa urgentemente pensar capitão, que bom. A gente percebe que os jogadores sentem esse excesso de Neymar também dentro de campo, né? Ousam menos quando ele tá, joga muito bola para ele. E então, assim, infelizmente, na minha visão, né, lógico, é o Dunga que está lá, então acho que a gente já tem um problema, que é o cara que está lá mais para resultado do que tentar fazer o Brasil recuperar um pouco de um estilo de jogo em que ele entre como protagonista e não tentando não passar vergonha. Mas acho que é bom, enquanto o Paraguai é mais uma chance desse Brasil sem Neymar tentar evoluir, ver novas possibilidades de jogo, de criação, E então acho que no fundo esse trauma, né, da Copa, uma Copa América maluca, né, que aconteceu já de tudo, absolutamente de tudo.
E ruim que dói também a Copa América.
E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né?
Lady Gil sendo...
extinguiram a Lady Gil no meio de uma Copa América. Mas assim, eu acho bom. Agora vamos ver o jogo, acho que é sábado, né?
Isso.
Mas enfim, eu acho que a gente tem que tentar aproveitar, porque a Copa América por si não significa muita coisa pro Brasil. Significa se o Brasil tentar aproveitá-la para ver uma outra forma de jogar e jogar minimamente bem. O que não estava acontecendo até então, mesmo com o Neymar em campo.
Dois minutos para mim.
Com o Neymar suspenso e o Davi Luiz no banco, a Copa América não tem nenhuma importância para o Brasil, porque o Brasil naturalmente apenas consome a doença coletiva que se chama Instagram do Davi Luiz e manchetes do Neymar. Sem os dois, eu acho que o Brasil-Paraguai mais irrelevante do que o pequenas empresas, grandes negócios, ou qualquer outro programa, Globo Rural.
Eu tava agora de férias, né? Porque eu não tô acompanhando mais por vocês, ouvindo e tal. O Neymar saiu da seleção, acho que no sábado, no domingo. E o noticiário de Copa América não deixou de ter Neymar. Por mais que não...
Será que amanhã tem Olodum na garagem do Neymar e no Guarujá, né?
É uma loucura. Mas o que o Fabinho falou é o que... resta para a seleção brasileira é ter um time que jogue sem o Neymar, porque a gente já sabe o que acontece em grandes competições sem ele, já aconteceu, e o Brasil precisa saber o que nem sempre ele vai estar à disposição do treinador que esteja lá.
E a Copa América me mostrou algumas coisas assim que eu já tinha até escrito sobre isso. O Brasil hoje, uma posição carente é volante, que só no Brasil ainda a gente usa o termo volante, né, que em todos os lugares do mundo são meio-campistas, os caras que podem tanto
defendem e atacam.
Exatamente.
O volante aqui tem que ser o primeiro, defende, depois...
Então, e daí a gente não tem esse tipo de jogador que todas as seleções do mundo hoje têm. Então, fica bem difícil. Acho que isso é o maior calcanhar de Aquiles do Brasil hoje. Eu, por exemplo, o Fábio até falou que ele não gosta muito dessa geração. Eu acho que ela tem, essa geração ali, pelo menos no meio campo, ela tem ótimos valores. Eu acho que o William é um grande jogador. O Felipe Coutinho tem um potencial incrível. O Oscar, eu gosto muito. Já tem um cara que é novo ainda e já tem uma bagagem de Copa do Mundo interessante nas costas. Eu gosto do Felipe Anderson. Eu acho que falta um volante, falta um 9, e eu não gosto de goleiro. Eu acho que goleiro, nem no feminino, nem no masculino. Eu sempre fui atacante, então goleiro, pra mim, eu não gosto. Seja no masculino, seja no feminino, eu acho que o Brasil não tem goleiro.
Ô, Giovani, só pra falar, eu acho que essa geração... tem jogadores bons, eu acho que não é a questão, não é nem técnica, eu acho que é uma questão muito de postura, né? Você vê jogadores muito apagados dentro de campo e que você sabe que rende mais, né? O William é um cara desses que, com a saída do Neymar, a tendência era ele melhorar, né? Porque, enfim, ele ficaria menos escondido e menos na sombra do Neymar. Eu acho que tem jogadores bons, mas que você percebe que ainda não tem essa... fazendo a relação como a gente começou o programa, falando do sub-20. De caras que, num momento de adversidade, fala, joga a bola em mim, vamos tentar reverter isso, né? Então, o Brasil parece que, contra a Colômbia, é um time que entrou em desespero, né? Então, por isso que eu acho que a saída do Neymar, forçada, ela é boa nesse sentido. Esses caras precisam entender que eles também precisam assumir um papel.
Acabou a muleta, né? Até pro Dunga, né?
Não pode. A pior coisa pro Brasil é ter um salvador da pátria. Né?
Na
Copa
já
se mostrou que não funcionou. E não vai funcionar nunca, né? Se esses caras vão assumir um pouco desse protagonismo e falar, bom, tudo bem, Neymar ou não, eu vou jogar minha bola porque eu jogo no Chelsea, eu jogo no Real Madrid, eu jogo no Barcelona, enfim, e por isso eu tenho condição de estar na seleção brasileira, esses caras precisam de uma atitude melhor. Quando, né, essa safra, me parece que ela peca um pouco de atitude, de vontade de vencer, e acho que precisa reverter isso o quanto antes, senão... a gente não vai evoluir.
Fabinho, eu só troco o termo, desculpa, Paulo, só troco o termo desesperados no jogo contra a Colômbia por outro qualquer a sua escolha, assim, porque eu até posso discutir se os jogadores são bons ou não, Mas acho que a última coisa que eles estão é realmente preocupados com fazer a seleção brasileira jogar um bom futebol. Eles não estão nem aí, na verdade. Eles sabem onde está o presidente da CBF, eles sabem quem é o cara que fala com eles todo dia no vestiário, sabem que é o Dunga, que é um cara que tem ideias bastante superficiais do futebol, tem pretensões muito superficiais de futebol do ponto de vista estético, filosófico, enfim, esses caras podem jogar bem, joga bem no Chelsea, joga bem no clube, no dia a dia, ali onde tem alguma coisa que os motiva. Tenho quase convicção de que ninguém ali realmente olha para a seleção brasileira e fala: puxa, essa seleção tem que jogar um bom futebol, é legal que a gente realmente reconstrua a imagem. Acho que eles não estão nem aí.
Eu vou até deixar um tema aqui para vocês discutirem em outros programas. Em cima de que você está falando, um amigo meu que trabalha muito com base, ele me disse uma vez, e é um negócio que eu comecei a notar também, que é muito sintomático. Hoje, garoto que começa a jogar futebol no Brasil, o sonho dele não é ser jogador de futebol, não é defender a seleção brasileira, o sonho dele é ficar rico. E ele acha que através do futebol ele vai conseguir. Então isso é uma coisa, é grave até.
E espero dois bons jogos, porque quinhaca também, Argentina e Jamaica. Minha nossa, é tão chato assim a Copa América? Tem 6 jogos, você faz um jogo daquele, minha nossa, que sejam pelo menos jogos
antes
um pouco mais intensos.
Antes de você puxar o encerramento, que já está demorando...
Por que puxar, né? Puxa da onde? Onde é que está o encerramento?
Escola de samba, né?
Não, eu queria fazer um meia-culpa aqui, que num programa anterior aí, alguns antes de eu sair, a gente debateu a seleção do Dunga, eu tentei elogiar, tentei falar que estava indo bem, enfim, e criei uma disputa aqui sadia com o Paulo Júnior, e ele não deu o braço a torcer, e muito bem, porque ele estava certo. Ele estava certo.
É a mesma nhaca da Copa.
Mesma nhaca.
É a mesma coisa. Exatamente. Fábio Chiorino.
Desculpe-me.
Imagina, você é um monstro. Não tem Neymar, mas você voltou. Fábio Chiorino, pode chamar a pizza de brigadeiro. Manda um abraço aí pro pessoal da 1900 e valeu.
Jamais. Pizza de brigadeiro não. Brigadeiro não. Pizza tem que ter queijo, sempre.
E ketchup.
Não, também não. pô, valeu, pessoal. Foi legal esse número, podcast 50, né, Paulo?
50.
Pô, então eu pude participar desse simbólico.
Bodas de ouro para nós.
Bodas de ouro. E semana que vem, certamente de uma forma ou de outra, estaremos diferentes do que dessa semana. Deixa essa filosofia
que
no
bonito.
Ar.
Que bonito. O que isso quer dizer, né? Que um passo à frente você não está no mesmo lugar. Leandro e a mim, tchau.
Da minha parte, tchau, Paulo Júnior, nos vemos semana que vem, o programa 50, o programa em que Rodrigo Borges, lá de Nova York, decretou o fim das efemérides.
Acabou?
Acabaram as efemérides.
Não, tem aqui uma, se vocês quiserem,
a gente não, mas, aí, não. Mas aí eu decidi acabar com ela antes da última.
Pra gente
e
mostrar
quem
que
tiver com saudade é de efeméride, volta nos programas velhos, porque o calendário não muda, seguimos...
Não poderemos nem falar da barriga do Renato Gaúcho nessa...
Nem falaremos.
Fria.
Infelizmente também eu peço desculpa aos pauteiros, pulamos os destaques porque a conversa foi longa, eram muitos temas... Mesa cheia, convidado, gente no Skype. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo Júnior. Até a próxima.
Um abraço pro Flechinha.
Flechinha estará aqui em breve.
É o mais jovem torcedor do Goiânia na Rua Augusta.
Sim.
Tenho certeza disso e cravo, sem nenhuma pesquisa prévia. Valeu, Giovanni. Até a próxima. Volto sempre.
Valeu pelo convite. Um abraço a todos.
Programa Esporte Fino, toda quinta, oitenta... Essa música é escolhida ou é tua?
É escolhida.
Escolhida por quem?
Por quem fez o roteiro, que eu imagino ser o Rodrigo Borges.
Peço desculpa para quem estiver ouvindo, tente ficar até o final, mas se também desligar no meio da música, eu não tô tão preocupado assim, porque o programa acaba aqui. Valeu, até a semana que vem. I don't need a child.
So getting